Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma análise mensal com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão da estratégia macro. E eu sou Gabriela Bolquerel, responsável pelo relacionamento com distribuidores aqui da casa. Bom, no mês de janeiro, o Opportunity Market rendeu 0,63%, o Opportunity Total subiu 0,30%, o Opportunity Catu Previdência subiu 0,21% e o Total Evolution teve queda de 0,18% no mês. A principal contribuição do mês veio das bolsas internacionais e o maior detrator de performance foi a posição comprada em Bolsa Brasil. Boa tarde, Molica, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente.
Prazer. Molica, depois de 2 meses bastante positivos aí para os mercados, né, para ativos de risco em geral, a gente teve um mês de novembro e dezembro super positivos, a gente teve um janeiro já não tão animador aqui para mercado, principalmente para o Brasil. Para você, o que que fez o mercado perder um pouco do fôlego?
Acho que teve uma certa euforia no final do ano passado, com a perspectiva de início de corte de juros, principalmente nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu acho que foi basicamente na esteira das bolsas internacionais. O mercado subiu bastante ali no final do ano, então acho que foi uma questão, uma realização que eu considero normal. E agora o mercado caindo um pouco mais na real da dificuldade desse ciclo de juros e também do nível um pouco desafiador aí da precificação que chegou.
Certo, certo. Ontem até o Fed ele sinalizou, né, que o início de corte de juros só vai acontecer quando a gente tiver mais confiança, quando ele tiver mais confiança de que a inflação vai estar evoluindo de uma forma mais sustentável para 2%, indicou que é improvável que isso aconteça já na reunião de março. Para você, o que que a gente pode esperar aí do mercado de juros americanos e como é que estão as suas posições nesse mercado?
Ontem foi uma press conference um pouco surpreendente. A dinâmica ao longo aí da fala do Powell, principalmente ali nas perguntas e respostas, ele começou delineando um cenário bastante positivo, mostrando que o Fed está bastante feliz aí com o desenvolvimento da inflação, disse que ainda não estava lá, mas que precisava de algumas poucas observações aí para confirmar que a tendência da inflação era positiva, disse que não estava preocupado com o crescimento robusto da economia americana, que o mercado de trabalho estava entrando num ajuste gradual, então estava indo na direção do que estava esperado. E ali para o meio da conferência, ele jogou a bomba, né? Falou que acha muito pouco provável que o comitê ganhe confiança até a reunião de março. Então foi um banho de água fria aí no mercado, que estava precificando, já chegou a precificar ao longo desse começo aí da press conference, foi para quase 70% de probabilidade de corte em março, e caiu para baixo de 50% aí logo em seguida. Então, um press conference de bastante volatilidade. Na nossa visão, eu acho que o Fed está muito próximo de iniciar o ciclo, é muito difícil cravar exatamente ali quando ele vai começar. A gente ainda acha que é março, mas eu acho que depende agora dos indicadores. Pelo discurso de ontem, o que é mais relevante se tornou a inflação. Nós precisamos ver, primeiro, que a inflação continue na tendência dos últimos 6 meses, os próximos indicadores, e também deu uma sensação de que ele quer ver uma melhora da composição dessa inflação. Por enquanto, a queda da inflação muito focada em bens que vieram aí da reorganização das cadeias ali no pós-Covid, e os serviços ainda se mantém em patamar elevado. Então ele gostaria de ver, deu a entender, de uma melhor composição aí da inflação. A gente acha que a inflação está na trajetória correta, é uma questão de tempo. Na minha opinião, a inflação está mostrando uma convergência muito rápida para a meta do Fed, a gente deve atingir isso aí até o final do ano e vai ficar claro nos próximos indicadores. Eu também espero que haja uma continuidade dessa afrouxamento no mercado de trabalho. Ontem mesmo tivemos alguns dados que sinalizam nessa direção, principalmente um dado de custo de mão de obra que veio um pouco mais fraco que o mercado esperava. Amanhã a gente já tem o payroll, é um indicador bastante importante. Em seguida temos o CPI daqui a 2 semanas. Temos ainda mais uma outra rodada de dados ali no começo de março, antes da reunião, da próxima reunião do Fed. Então tem muita informação para vir. Eu acho que muita água para rolar. O Fed vai observar esses indicadores aí com muito cuidado antes de tomar a decisão. Em termos de posição, a gente acha que ainda o viés é para ficar aplicado. A gente tem posições aplicadas aí em vários países, inclusive Estados Unidos. E a discussão interessante não é essa discussão de início de ciclo, de velocidade de corte no início ali do ciclo. A gente acha que isso está razoavelmente bem precificado, e essa discussão de calibrar exatamente quando o Fed vai colocar é bastante difícil. A gente acha que tem uma discussão, e tem muito prêmio ainda, numa discussão de onde vai ser a taxa terminal do Fed. A gente acha que do Fed e de vários outros bancos centrais. Eu acho que os mercados ainda precificam um final de ciclo ainda numa taxa muito elevada. A gente acha que o prêmio agora, a discussão está aí.
Então, não houve mudança de posicionamento após ontem a fala do Fed.
Não, nada.
Molica, ontem a gente teve também outro banho de água fria, né, que foi as ações de alguns bancos regionais tendo uma queda importante depois que um desses bancos reportou uma queda surpreendente e cortou os dividendos. Para você, foi um evento mais isolado de impacto limitado ou a estabilidade dos bancos regionais nos Estados Unidos é algo que te preocupa e que pode ter um impacto mais significativo nos mercados?
Bom, por enquanto, o caso de ontem parece um caso isolado, mas ele levanta preocupações relevantes. Lá em março, quando a gente teve aquele problema, março do ano passado, quando a gente teve aquele problema nos bancos, foi basicamente um problema de duration. Ou seja, os bancos tinham perdas não realizadas em treasuries, que são os títulos do Tesouro Americano. Então, a taxa subiu muito rápido, os treasuries que estavam no balanço dos bancos, eles tinham perdas e os bancos não tinham reconhecido essas perdas no balanço. Quando eles começaram a reconhecer, teve um início de uma fuga de depósitos e o Fed conseguiu estabilizar a situação, estabelecendo alguns facilities lá junto ao Federal Reserve para os bancos depositarem esses títulos a valor de face e, com isso, estabilizar o balanço. Agora, pelo que a gente conseguiu ver de ontem, parece um caso isolado ainda, mas é de natureza um pouco mais preocupante, porque tem a ver com crédito e tem a ver com crédito num setor que o mercado sabe que é problemático, que é o setor de commercial real estate, nos Estados Unidos. Então, a redução dos dividendos veio porque esse banco teve que aumentar as provisões para perdas em crédito com commercial real estate. Então, o mercado sabe que esse setor, ele tem problema, é o setor mais vulnerável, que provavelmente tem um nível alto de non-performing loans nesse setor, e que os bancos regionais têm uma participação relevante no crédito para esse setor. Então, assim, apesar de ser um caso isolado, ele chama atenção para um problema que pode ser maior. Então, a gente está monitorando com bastante cuidado esse evento.
Molica, vindo aqui para o Brasil, a gente tem tido aí uma balança comercial brasileira renovando recordes mês após mês, né? E não só pelo aumento do preço dos exportados, mas também pelo crescimento do volume, principalmente em grãos e petróleo. Você espera que essa tendência continue em 2024? E qual a sua expectativa de valorização da nossa moeda em função dos resultados da balança?
Bom, eu acho que tem dois pontos em relação ao impacto da balança comercial na determinação do
Tanto.
preço do real. Em primeiro lugar, eu acho que a gente está tendo realmente um ganho bastante expressivo de balança comercial, e a expectativa é que isso seja uma mudança estrutural e que se acentue nos próximos anos, com o crescimento da exportação, principalmente de petróleo. Esse ano que passou foi a parte agrícola que contribuiu bastante, mas a gente vai ser um grande exportador e eu acho que tem um crescimento da balança comercial contratado bastante expressivo. Isso dá uma certa tranquilidade no nosso balanço de pagamento. Mas vale lembrar que balanço de pagamento não é só a conta comercial, né? A gente é uma linha ali da balança. Um conceito mais amplo seria o balanço de transações correntes, que entram também remessa de lucros e dividendos, viagens internacionais, tudo isso. Então, uma parte desse ganho aí da balança comercial, ele também foi compensado por uma piora em outras linhas, tipo a remessa de lucro foi muito alta esse ano. Então, apesar de uma melhora das transações correntes, não foi tão expressivo assim. Da parte da conta de capital, que são as entradas de fluxos também relevantes, os investimentos diretos caíram um pouco, o investimento de carteira não está tão bom assim. Apesar disso, o fluxo continua robusto aí nos últimos anos e deve dar um suporte para o real. Isso eu acho que é um fator positivo que conta a favor da valorização do real no futuro próximo. Agora, o segundo ponto que eu acho mais relevante é que o preço do real, ele é muito mais determinado, na minha opinião, no mercado de ativos do que no mercado de bens. Ou seja, a balança comercial é só uma pequena parte e provavelmente explica muito pouco da variação, da taxa de câmbio no horizonte que a gente está operando. Muito mais importantes são questões no mercado de capitais como um todo. Então, questões como a força do dólar no mercado internacional, diferencial de juros, expectativa das condições da economia brasileira, principalmente do lado fiscal. Então, tudo isso eu acho que são determinantes mais relevantes para a moeda do que a melhora na balança comercial. Dito isso, a gente continua otimista no real. A gente acha que o diferencial de juros ainda é a favor do real. Os juros aqui caem lentamente, lá fora também deve cair, mas então o diferencial fica mais ou menos ainda atrativo. O dólar lá fora tá oscilando bastante, mas eu acho que não tem uma tendência muito clara de valorização do dólar. E aqui, do lado fiscal, a gente talvez seja cinicamente tranquilo com a situação fiscal de curto prazo, né? Porque a gente acha que, apesar de ser ruim, ser um modelo de crescimento de gastos muito expressivo, a gente acha que não explode agora nesse ano. Então, acho que o déficit vai ser abaixo de 1%. Provavelmente vai ter alguma mudança na meta fiscal, espero que para 0,5% no máximo. Isso eu acho que vai ser facilmente absorvido pelo mercado, dentro de um contexto internacional onde existe uma piora muito significativa das contas fiscais no mundo inteiro. Então eu acho que o real ainda continua sendo um ativo com perspectivas bastante positivas.
Legal, menos pela balança, mas por esses outros fatores que você comentou, né? Balança
Exatamente.
ajuda. Bom, Mônica, aqui a gente teve ontem também decisão do Copom, que manteve, como era esperado, o ritmo de cortes, né? E o comunicado praticamente não foi alterado, repetindo que os membros preveem novas reduções na mesma magnitude nas próximas reuniões. Como é que está a sua leitura e o seu posicionamento no mercado de juros brasileiro?
Eu acho que esse ciclo está um dos mais chatos, né? Meio sem emoção que eu já acompanhei. O Copom segue, deu um copy-paste aí da última reunião, como era amplamente esperado, aliás. Ele segue aí na trajetória de cortar 0,5% e sinalizando mais dois cortes de meio aí. Então, ontem foi para 11,25, com mais dois deve ir para 10,25. E aí a discussão lá de aceleração, ela perde um, vai perdendo gradativamente, ela vai perdendo força. Porque à medida que passa o ciclo, você já vai chegando perto da taxa terminal e aí faz pouco sentido acelerar. A gente acha que a discussão agora, eu acho que é também, como eu falei, uma discussão de taxa terminal. A gente ainda acha que vai ser uma taxa terminal abaixo do que o mercado está precificando. O mercado está mais ou menos em 9,5%. Um pouquinho abaixo, talvez. A gente acha que pode ser abaixo de 9, entre 8,5 e 9, dado uma dinâmica muito positiva da inflação, que a gente continua bastante seguro que o risco é para baixo na inflação. E além disso, a gente acha que tem uma discussão importante agora, é o prêmio de risco alongando um pouquinho na curva, né? As implícitas no Brasil ainda são muito altas, isso vem do medo dessa situação fiscal e troca no Banco Central mas a gente acha que esse prêmio ainda é muito alto. As implícitas ali no meio da curva ainda estão em níveis entre 4 e 4,5. A gente acha que com o passar do tempo ainda tem uma redução desse prêmio se a gente tiver certo que esse cenário fiscal não é explosivo, pelo menos por enquanto. Então, eu acho que vale a pena alongar um pouco, sair dessa discussão de curto prazo da política monetária, que está extremamente monótona e sem emoções aí, sem muita oportunidade, e alongar um pouco, sem também exagerar um pouco na curva nominal, indo buscar um pouco esse prêmio que está ali no meio da curva. Obviamente, uma posição que arrisca um pouco mais, mas eu acho que a gente está suficientemente tranquilo com o cenário, pelo menos no curto prazo, que pode ter um ganho maior aí nessa parte intermediária da curva.
Maravilha, Mônica. Acho que você já comentou da posição de câmbio de juros, tanto no Brasil quanto em outros mercados. Pode falar um pouco para compor aí como é que está o portfólio, né, das posições de bolsa?
As posições de bolsa, a gente tem um pouco comprado na bolsa americana, mas muito focado no setor de tecnologia, que a gente acha que essa história de AI e de semicondutores, ela tem pernas, acha que não se esgotou ainda e tem aí uma avenida bastante grande aí para a gente andar aí nos próximos anos. Eu acho que a gente está só no começo disso que pode ser uma revolução nos mercados. E a gente não acha que, nesse setor especificamente, a gente acha que tem um potencial ainda de valorização das ações. As ações mais ligadas à economia doméstica é um momento mais delicado nos Estados Unidos, né? Porque a gente está com a atividade começando a enfraquecer na margem e a precificação já um pouco avançada, então a gente está um pouco mais cauteloso. Fora Estados Unidos, a gente está comprado aí na Bolsa Brasileira, nos casos domésticos, a gente acha que a Bolsa ainda está barata e mantém essa posição, um book que a gente já vem carregando faz bastante tempo. Eu acho que é isso, e em termos de posição, fora essas posições estruturais mais aplicadas em juros, a gente mantém uma posição vendida no dólar real, por esses motivos que a gente comentou aqui.
Tá ótimo, Mônica. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também a todos que nos ouvem. E até mês que vem.
Muito obrigado. Até o próximo mês.